Olá a todos amigos do Café com Velocidade, calma, não estranhe essa abertura. Bom, para quem não escutou o nosso programa especial de um ano, essa é uma brincadeira que a gente está fazendo para tirar sarro da nossa cara mesmo, porque a gente colocou uma música da Xuxa para comemorar o primeiro ano do Café com Velocidade, achou que ia ficar o máximo, e a gente só recebeu comentários dizendo, pelo amor de Deus, tirem esse background do programa, porque fica insuportável ouvir a Xuxa 35 vezes cantando parabéns. E essa foi a nossa forma de redimir com todos os nossos ouvintes que tiveram que aguentar a Xuxa o tempo todo. E a gente avisa que vai colocar esse programa sem esse fundo para todo mundo conseguir aproveitar essas entrevistas que a gente fez, que foram super bacanas. Tiago, agora é sua vez de se redimir aí dessa culpa. Eu já falei demais desse assunto.
Pois é, Bárbara. Nós que achamos que estaríamos arrasando colocando a música da Xuxa. E não foi o que aconteceu, né? O pessoal não gostou. Eu até peço desculpa, eu que tive a grande ideia, maravilhosa ideia. Mas vocês verem que se vocês comentarem, se vocês criticarem, se vocês sugerirem, aqui vocês são ouvidos. Tanto é que não tem mais Xuxa, não terá mais, podem ficar tranquilos. Mas sobre o programa de hoje, vamos nos limitar a falar sobre o Grande Prêmio Brasil. Vamos tentar não entrar sobre perspectivas para o próximo ano, porque vamos ter um programa especial para isso. Não vamos falar sobre a temporada, porque também vamos ter outro programa para relembrar, fazer toda uma releitura do que foi o ano de 2008. Vamos então tentar falar sobre o Grande Prêmio Brasil, essa decisão histórica, emocionante, na última curva, sobre outras coisas que também aconteceram por lá, algumas curiosidades, que eu estive lá no circuito nos 3 dias. E é isso, então já passo a palavra a você, para você começar, para você escolher um ponto, pra gente começar a atacar sobre o Grande Prêmio Brasil.
Então vamos começar falando do mais importante, que foi o título. Claro, né? Massa e o Hamilton disputando aí, curva a curva praticamente, né? E merecido ou não esse título, né? A questão que a gente tem que comentar aqui. Eu acho que foi super merecido. E você?
O título foi totalmente merecido, como também seria se o Massa tivesse sido campeão. São dois jovens pilotos. O Hamilton até é mais jovem do que o Felipe, que estão mudando a história da Fórmula 1, assim, reescrevendo a nova era depois da era Schumacher. Então, cada um está buscando o seu espaço, tentando ser o novo dono da nova era. E o Hamilton está com muita força, ele chegou o ano passado, já se tornou o melhor estreante da história. Só não foi campeão por um vacilo lá no final. Coisa de amador mesmo, coisa de iniciante. Amador não, ele não é amador, ele é iniciante. Amador somos nós. E esse ano ele mostrou que ele tem sim capacidade de, quem sabe, buscar todos os recordes do Schumacher. O Schumacher até chegou a comentar isso durante a semana. E é verdade, o Hamilton tem essas condições, como o Massa também tem. Se o ano que vem ele emplacar, se ele não emplacar o ano que vem, eu acho que a situação dele começa a ficar difícil dentro da Ferrari, porque já vão ser 4 temporadas sem nenhum título. Tá certo que a primeira tinha o Schumacher, mas aí as coisas podem começar a ficar mais pesadas para ele. Mas no momento eu acho que ele tá no auge da carreira dele, tá com toda a moral possível, chegou com méritos. Ele perdeu o título, mas saiu como um vencedor, como um campeão. E é isso, esse esporte é magnífico, né? Tem gente que não considera esporte, eu considero sim esporte, porque o pessoal tem um preparo físico danado. E eu acho que é por isso que todos nós somos apaixonados por ele, concorda?
Mas como somos fanáticos e doidos, a gente faz esse esforço, óbvio, né? Mas voltando a falar um pouco do título, eu acho que não tinha muito jeito, sabe? Os dois pilotos que vencessem seriam totais com méritos. Inclusive, acho que o Hamilton até um pouquinho mais que o Massa, porque ele fez uma temporada bem direitinha, bem regradinha, e o Massa teve todos aqueles erros da Ferrari, sabe? No fim das contas, acho que se ele ganhasse ia ficar... Eu acho que o sentimento do Hamilton acho que seria até pior do que o ano passado. Então, claro que todos nós, né, grande parte dos brasileiros, na verdade, porque também tem os torcedores do Hamilton aqui, eles ficaram tristes, sim, mas é o que o Felipe cansou de repetir por aí, né, ele foi praticamente em todos os programas, saiu em todos os jornais, ele disse que ele saiu muito engrandecido dessa disputa, e eu concordo. Então, no ano que vem, ele vem com uma super moral, assim, na Ferrari. A gente tem que lembrar que vai começar do zero, né, todo o desenvolvimento, mas aposto que ele vai ter um ano bem melhor do que esse, e a gente tem que torcer para a equipe melhorar, que foi isso que fez a total diferença nesse título.
Eu acho que tem que dar um pequeno desconto, porque foi o primeiro ano do Domenicali, não deve ser fácil pegar uma equipe e fazer tudo funcionar direito. Tá certo que ele já estava lá, ocupando alguns cargos mais abaixo do Jean Todt, mas a Ferrari já estava acostumada com aquilo mais de 10 anos. Desde antes do Schumacher chegar, o Jean Todt já estava lá e foram buscar o Schumacher na Benetton. E aí foi junto o Ross Brawn. E ficou aquela coisa, aquela equipe campeã durante vários anos. Mas assim, a Ferrari esgotou, tá certo. Chegou no final, ainda chegou com chances. Mas o ano que vem eles não podem errar como erraram esse ano. Eles precisam ser mais profissionais, precisam ser mais constantes. E aí sim, o Massa e o Kimi entram na briga pelo título de vez. Eu acredito que tá tudo zerado agora. Eles têm o atual ele tem o atual vice-campeão e tem um ex-campeão. Então, acho que não vai vir privilégio pra ninguém. E é o que a gente espera mesmo, porque no começo de 2008 foi a postura da Ferrari. A McLaren, como sempre, Kovalainen e Scuderi. Não acredito que ele vá tentar alguma coisa. Acho que ele vai continuar como escudeiro, e é triste ver um piloto que até tem um talento se sujeitar a isso. Tipo, a carreira dele vai ser isso, então, agora pra frente. Ele não vai ser campeão nunca. A vida dele vai ser escudeiro do Hamilton. E a Renault, que eu acredito vai vir muito forte, ela já tá muito forte nesse final de temporada. O Alonso foi o piloto que mais marcou ponto. Mas chega, vamos parar. A gente falou, prometeu que a gente não ia falar do ano que vem, e já estamos aqui falando e palpitando sobre o que vai ser o ano que vem. Mas é aquela coisa, como você falou, apesar de ser um esporte caro, nós somos fanáticos. Escuta isso daqui. É o barulho do meu cofrinho, que já estou juntando as moedas pro ano que vem. Já tem algumas moedas dentro dele. E é isso, é caro, mas se começar desde já, dá pra todo mundo ir e acompanhar a corrida.
Não, pensa bem, se você faz uma economia, vai mais ou menos em abril, maio, que sai o ingresso. Aí você compra o ingresso.
Esse ano saiu em março.
Março? Esse nossa ano senhora. Então, você vai comprar seu ingresso em março. Aí você paga, já faz a economia pro próximo ano e já consegue pagar à vista. Aniversário, Natal, Dia das Crianças, serve tudo para você angariar dinheiro da família, colocar nesse cofrinho e garantir sua ida a Interlagos. Poxa, dá até para ir num setor bacana.
Não, ainda tem o fato que se você comprar lá em março, quando começam a vender, eles dividem até 6 vezes, se não me engano. É bem facilitado, dá para ir. É caro, mas dá para ir. Mas vamos começar a falar dos brasileiros, começar pelo Nelsinho. O Nelsinho, eu morro de dó do Nelsinho. Assim, as pessoas perguntam assim: Thiago, você tá torcendo pro Massa ou pro Hamilton? E eu falo: não tô torcendo pra nenhum, os dois merecem ser campeão, os dois batalharam muito, tem uma história muito bonita. E qualquer um que for campeão dos dois vai me deixar feliz, porque eu sei que foi merecido. As pessoas às vezes estranham: pô, mas como você assiste uma corrida ou assiste um automobilismo sem torcer? E aí eu sou obrigado a confessar que a única pessoa que eu torço, assim, no fundo do coração, é pro Nelsinho Piquet. É claro que eu tenho, assim, noção da realidade, não torço pra ele vencer, fico triste porque ele venceu, mas eu torço pra ele bem, pra renovação, tudo. É claro que a gente sabe que a renovação já tá acertada, mas é uma pena ver vir fim de semana, toda a torcida aí, batalhando, tentando andar bem, e aí na primeira curva... Tá certo que a curva ali do sol, que é a entrada na reta oposta, me parece ser a curva mais difícil de se fazer com a pista molhada. Tanto é que foram várias as cenas de pilotos balançando tudo. Até o Massa balançou, quase perdeu o carro naquele ponto. O Trulli rodou. E aí o Nelsinho, sem experiência na pista e ainda com ela molhada, veio pelo lado de fora, o que deve ter tornado ela mais difícil ainda. Rodou e abandonou logo na primeira ali, na primeira segunda curva. É uma pena. Queria saber o que você tem a falar pra gente sobre o Piquet.
Eu só tenho a dizer que ele não passou pro Q3 de novo.
É, qualificação parece não ser a dele mesmo, mas a gente tem que esperar ele mal na qualificação e ver o que ele consegue fazer na corrida. Vamos esperar que o ano que vem ele consiga melhorar esse ponto fraco dele, porque ele já começa muito em desvantagem, sempre parando no Q2. Mas você conseguiu ouvir algum áudio dele lá no blog do Felipe Moto ou em algum outro lugar, pra ver se ele deu alguma explicação, qual foi o motivo dessa vez?
Olha, não consegui escutar ainda, porque é uma avalanche de notícias, ainda não consegui colocar em ordem tudo. Mas, pô, ele bateu na trave, né? 11º, eu tava até confiante que dessa vez ia, né, o Nelsinho, até porque ele foi um dos que mais treinou, se não foi o que mais treinou no fim de semana, porque ele disse que ele não conhecia o traçado de Interlagos, que ele conhecia o de Brasília, né? Então, ele foi pra pista pra treinar o máximo que ele podia pra ter um bom desempenho. Aí, o que aconteceu? Não passou pro Q3, ficou lá em 11º, bem na trave, e saiu na primeira volta da corrida. Ele deve ter ficado bem decepcionado. A sorte é que ele renovou o contrato já.
Aí eu acredito bastante, torço, mais torço do que acredito, pra falar a verdade, no Nelsinho. E vamos torcer, ano que vem ele vai vir melhor, vai conseguir melhores resultados. Mas e o Rubinho, será que foi a última corrida?
Olha, ia ser uma judiação se fosse o último desse jeito, né? Eu torço pra que não, apesar que muita gente, até especializada, né, diz que sim, até o próprio Galvão, assim, né, que a gente sabe que, sendo chato ou não, ele tem acesso às coisas, ele tá meio indeciso até, né, não sabe se vai continuar, se não vai, não tem, assim, uma posição mais concreta, a situação dele é complicada, não sei o que você acha.
Se for pra colocar o Bruno Senna no lugar, eu ficaria com o Rubinho. Pelo que o Bruno Senna mostrou nessa temporada na GP2, ele mostrou que ainda tem muito a aprender. É melhor ele ficar, às vezes, como piloto de teste aí, numa equipe de Fórmula 1, para dar algumas voltas. E continuar na GP2, para ganhar mais experiência, mais maturidade. E já no caso do De Grasse, que é quem realmente merecia, esse parece que não vai ter chance alguma. Infelizmente, o único lugar que ele poderia emplacar seria na Renault. E a Renault já praticamente fechou com o Alonso, com o Nelsinho. E o De Grasse vai ficar aí amargando. Eu espero que ele não perca o timer dele, que o ano que vem ainda tem espaço pra ele. Não sei se ele vai pra GP2 novamente, o que, que ele vai fazer da vida dele nesse ano. E a Toro Rosso, eu tenho uma dúvida. Eu lembro que na Toro Rosso, algum tempo atrás, eles anunciaram o suíço lá, o Sebastian Buemi. E de repente eu vejo as pessoas falando, ah, tem duas vagas abertas na Toro Rosso. Será que as pessoas esqueceram desse anúncio? Ou esse anúncio não foi realmente oficial, foi apenas notificando a intenção de ter o Buemi? E ainda tem o Bodé, que é outro que eu considero que é um grande piloto, fez muito nos Estados Unidos. Infelizmente, ele teve muito azar esse ano, tanto de alguns erros imaturos, como uma punição indevida. E como a Toro Rosso, parece que a Toro Rosso dele deu mais problemas do que a do Vettel, tanto que na corrida lá da Itália, que o Vettel venceu, o Bodé largaria em terceiro, mas o carro não saiu na largada. É outro que eu renovaria, com certeza. Ele merece. E o Rubinho é uma pena, mas está parecendo que realmente ele não vai ter a chance de fazer a festa de despedida. Parece que saíram com ele. É uma pena, que ele merecia que fosse de um jeito, uma forma mais
homenageada, né?
Exatamente, mais ou menos como o Cooper teve. Mas é aquela coisa, se o Rubinho, de repente, acontecer alguma zebra e ele descolar um lugar, que ele aproveite esse lugar para anunciar então a despedida dele, a saída dele, para ser em grande estilo. E não venha com a ideia de, eu quero mais 2 anos, consegui o lugar, vou querer. E se ele insistir no erro, em algum momento vão chutar ele de lá e ele não vai ter realmente a despedida dele.
Imagina uma festa de despedida ao redor do mundo durante 1 ano, pilotando um carro, ganhando um dinheirinho, não deve ser ruim. Mas eu acho, só para terminar o assunto, eu acho que ele devia mesmo, sabe? Se foi essa última corrida, tipo, olha, gente, não deu mesmo, tô me despedindo. Fazer uma coisa mais bacana, mesmo que talvez no ano que vem ele falasse, não, eu vou continuar. Mas imagina se ele não volta, vai passar tão batido essa última corrida dele que tinha tudo, sabe, pra ser uma corrida de brasileiros, assim. E vai passar tão chato, né, assim, tipo, sem sal.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Glock, porque eu escutei várias pessoas xingando ele, inclusive na arquibancada, porque lá no autódromo, a Rádio Bandeirantes que fazia a transmissão, demorou um pouco mais de tempo para cair a ficha de que o Hamilton tinha passado o Glock e ia ser campeão. Tanto é que a galera chegou a comemorar o título do Massa. E aí quando falou, ah, o Glock, o Hamilton passou o Glock no final, tudo, o pessoal xingou o Glock na hora que ele passou, ficou parecendo realmente que ele tinha tirado o pé para favorecer o brasileiro. E depois a gente concluiu que não, que o Glock já tava mais de 30 voltas com o mesmo pneu de pista seca. E aí vocês imaginam, o pneu já estava totalmente desgastado, para pista seca já estava difícil andar, e aí começou uma chuva danada, um temporal. É impossível o piloto ficar na pista. A gente vê que começa a chover, o cara tá com o pneu novo ainda de pista seca, ele já para pra pôr o pneu intermediário molhado. Imagina um pneu de pista seca velho. Então acho que não tem que xingar o Glock, ele arriscou e quase que tem até que agradecer ele, porque por ele ter arriscado a gente teve um fim tão emocionante, senão ia ser aquele fim monótono. E por ele ter arriscado, o Felipe quase conseguiu, faltou pouco. Se a chuva demora ali 30 segundos, 40 segundos para cair com mais força, teria dado. Então eu acho que em vez de xingar o Glock, a gente tem que agradecer ao Glock pela tentativa e lamentar que não deu certo, mas quase que ele deu o título pro Massa. Então não tenho por que xingar ele, concorda?
Totalmente. Inclusive, aconteceu um arrastão de pessoas falando do Glock. Até eu acompanho a corrida pelo Twitter, que é um serviço que você posta mensagens de até 140 caracteres, para quem não conhece, mensagens curtas e rápidas. E praticamente todo mundo assistiu a corrida e todo mundo criticou o Glock, dizendo, você abriu, você fez o Brasil perder o título, e isso e aquilo. Até nas ruas a gente viu o pessoal discutindo, em casa, né, quem assistiu do sofá, que nem eu. Imagino que no autódromo também, mas assim, não tem o que discutir. Inclusive citando o Fábio Seixas, uma pessoa que estava lá, viu o pneu do Glock, ele disse, não sei como esse cara conseguiu dar essas voltas todas com o pneu. O estado que chegou no fim da corrida, assim, deplorável. Foi uma fatalidade mesmo de acontecer assim na última curva, no último momento, mas são duas coisas, né? Primeiro que se ele não tivesse... se ele tivesse, na verdade, trocado o pneu, o Massa não teria nem a chance de chegar, né, virtual campeão mundial. E outra, até o Burt disse ontem que, muito pelo contrário, né, que ele abriu e tudo mais para o Hamilton passar. O piloto tem que ter muita garra, assim, para conseguir dirigir um carro daquele. Então, acho que até o Glock tá super de parabéns aí, ele arriscou. Ele acabou tendo bom resultado na corrida. Claro que a gente, assim, brasileiro, torcedor, gostou. Mas não tem que culpar ele de maneira nenhuma. Inclusive, todo mundo que fala isso pra mim, eu já corto logo o assunto e digo que não tem nada a ver.
Eu acho bobeira agora de ficar tentando achar o culpado. Ah, é o Glock, foi a Ferrari, foi isso, foi aquilo. Não tem que se culpar ninguém. Mas se tivesse que culpar alguém, eu acho que seriam as BMWs. Porque era delas que se esperavam. É a terceira equipe, a terceira maior força do ano. Venceram tudo. E ficaram apagadíssimos na prova, o Kubica e o Raid foram lá atrás. Se tivesse que culpar alguém, seriam eles. E eu já descobri o motivo. Na quarta-feira passada, no shopping Vila Lobos, a Bárbara fez uma visita ao Kubica na tarde de autógrafo. E ela zicou tudo, porque ela é um pé frio danado.
Mentira, mentira. A culpa foi de alguém que virou pro Kubica e falou assim, você pode responder a pergunta aqui do lado? E a pergunta era assim, Kubica, você pode bater no Hamilton? Aí o assessor do Kubica falou assim, não responda essa pergunta. E aí o Kubica já pegou uma raiva assim de você e desistiu de correr bem. Não vem jogar a culpa em mim não, viu? Que dessa vez é sua.
Bem, só explicando, quarta-feira passada teve uma tarde de autógrafos e fotos com o Kubica no shopping Vila Lobos, em São Paulo. E eu e a Bárbara nos conhecemos, não só nos encontramos, como nos conhecemos, que até então a gente gravava via Skype os podcasts, mas a gente não se conhecia pessoalmente ainda. E foi legal, a gente tiramos algumas fotos e, aliás, gravamos um mini podcast lá, que tá guardado aqui. Eu vou tentar colocar no fim desse podcast, em vez de colocar a vinheta, colocar o podcast que foi gravado lá no Shopping Vila Lobos naquela tarde. E foi bem legal. E depois disso também a gente conheceu o Pesolo, que também estava por lá. E a gente gravou o pod do Pesolo com ele. A Bárbara já linkou na Velocidade, e eu sei que eu tô devendo.
É, tô colocando o sono em dia ainda, mas eu vou colocar ainda essa semana. Aliás, vou colocar junto com o podcast, como se fosse o YouTube do podcast que a gente fica devendo. Que, aliás, também tem o YouTube do podcast que a gente gravou lá. Beleza, vamos colocar dois YouTube do podcast.
Quero saber a sua visão de torcedor ali no autódromo, que passou a madrugada na fila, que teve um dia de luxo na frente dos boxes, porque ele ficou lá no setor M, que é super chique, depois voltou para a galera do G. Então conta como foi essa experiência de ir num setor mais bacana, de observar o trabalho dos boxes e tudo mais, e depois de voltar à realidade do setor do povão e como que eles estavam esse ano. Acho que o clima estava bem diferente dos outros.
Bem, eu vou tentar dar uma passada rápida, então, pro podcast não ficar gigantesco, porque a ideia desse podcast era ser um podcast pequeno, né? Na sexta-feira eu fiquei no setor M, que é o novo setor que foi criado lá frente aos boxes, e bem abaixo da cabine de imprensa, de todas as de TVs e rádios. E é muito bom, e você fica assim, ó, vendo a movimentação, você vê os pilotos andando pra lá e pra cá, você vê os mecânicos fazendo ensaios de pitstop, você vê todos os bastidores antes mesmo de começar a ter carro na pista. Eu recomendo a todo mundo que queira ir, o setor M é maravilhoso. Pena que ele é mais caro, eu já dei uma checada nos preços, para sábado e domingo ele fica em torno de R$850, preços desse ano, né? E os três dias em torno de R$1.050, R$1.100. Mas vale muito, muito a pena. Já na sexta-feira, eu fiquei no setor G, que é o setor que pega toda a reta oposta. E eu resolvi ficar num lugar diferente, porque sempre eu fico lá no fim dela, e dessa vez eu fiquei no começo, bem perto do S ali, bem na onde que acaba a curva do sol e começa a reta oposta. Ali é muito legal, porque no sábado os pilotos treinam largada, quando eles saem do box. Já tem até uma pintura lá especial, um lugar que eles param e treinam largada. Então você fica de frente com o carro lá parado, é ótimo para tirar fotos, fazer vídeo, e estarei publicando isso em breve no Café com F1. E foi bem legal. E no domingo eu fiquei lá do outro lado da reta oposta, no fim, junto com a torcida O Melhor é a Fila, que é uma galera que se reúne, é até uma comunidade no Orkut, GP Brasil, O Melhor é a Fila. Fiquei lá com a galera, um lugar bem legal também, consegui ficar lá em cima de tudo, bela de uma visão. E foi isso, ó. Uma curiosidade foi que na sexta-feira, como eu estava em frente aos boxes, eu vi uma cena muito legal, que foi o Nico Rosberg, o aquecimento dele, eu cheguei até a publicar isso no café, ele se aquecia pro segundo treino da sexta-feira, jogando futebol com os mecânicos, dentro do box lá deles, não no box onde ficam os carros, porque cada equipe tem dois boxes, tem um que fica os pneus também. E aí você via os mecânicos sacaneando até com ele, sentando a bicuda nele e ele tentando se desviar. Foi uma cena legal, meio que valeu o dia, valeu o ingresso ali. Sem contar que você viu o Glock passeando para um lado para o outro, o Hamilton saindo e entrando nos boxes. Eu recomendo piamente ficar no setor M. E é isso, eu acho que não tem mais o que dizer, tentarei, à medida que eu for lembrando e publicando coisas, colocando vídeo, colocando fotos. E é isso.
Não, só por curiosidade, assim, o Thiago ele tá tão cansado porque a semana dele foi super agitada. Por exemplo, na quarta-feira a gente se encontrou lá no Vila Lobos pra tarde de autógrafos do Kubica. A gente conseguiu ficar bem pertinho, tirar fotos do stand, gravamos o pod do Pezzolo, foi muito legal. Na quinta-feira, esse doido voltou pra São Paulo, foi no Salão do Automóvel, ficou passeando ali com a esposa, curtindo os carrões. E na sexta-feira, aí ele já voltou com todo esquema, todo armamento, né, pra curtir o fim de semana mesmo. Então, na verdade, foram 5 dias de automobilismo. Então, a gente dá até um desconto aí pelo cansaço, né, dessa vez passa.
Aí, eu agradeço mesmo a consideração, porque foi pauleira. E, mas vamos passar a agenda do fim de semana, porque acabou a Fórmula 1, mas ainda tem as outras categorias que o Café com Velocidade segue, né. Vamos ter a 1GP, que vai ser a segunda etapa. Vamos ter a NASCAR, a Nationwide, a Sprint Cup. Vamos ter Stock Car Light Junior e a normal, a Nextel. E a Fórmula Truck, que também está em fase decisiva. Então, o fim de semana bem carregado, principalmente para o automobilismo nacional, com a Stock e a Truck. Todo mundo ligado. E para a gente terminar, Bárbara, passa aí para o pessoal a classificação tanto de pilotos como de construtores da Fórmula 1, pra gente fechar meio com chave de ouro. Lembrando que não é o encerramento ainda, que a gente ainda vai gravar os especiais pra relembrar tudo o que aconteceu. Mas pra dar um ponto final aí nesse podcast e passar a classificação.
Tava eu pro meu cargo oficial, né? Bom, a gente já sabe que o Hamilton foi campeão, né? Mas foi por um pontinho de diferença pro Massa, ou seja, 98 a 97. E o terceiro e quarto lugar é bem legal, porque o Kubica empatou com o Raikkonen, com 75 pontos. Depois o Alonso, nessa super arrancada no fim do campeonato, ficou em quinto com 61. E o Reichfeld em sexto com 60. O escudeiro do Hamilton, Kovalainen, aparece só na sétima posição com 53 pontos. E o Vettel, que com a Toro Rosso fez milagre, ficou em oitavo com 35 pontos. Acho que os outros pilotos até não é tão interessante a gente citar. Só os brasileiros, que o Piquet ficou em 12º com 19 pontos. Olha a diferença para o Alonso. E o Barrichello ficou com 11 em 14º. E o Button ficou em 18º só com 3 pontos. Então, assim, já prova ainda que se tem um piloto que merece ficar na Honda é o Barrichello. Agora, mudando para o Mundial de Construtores, que a Ferrari ficou com um caneco. Dá para perceber por quê, né? Raikkonen em quarto, Kovalainen só em sétimo. A Ferrari fechou com 172 pontos, a McLaren com 151, a Sauber com 135, a BMW, né, na verdade, e a Renault com 80. Ou seja, bem acirrado, assim, na verdade, né? No ano que vem, acho que se a BMW não bobear, a Renault chega, mas a gente disse que não ia falar de ano que vem.
Até porque o regulamento vai mudar tanto, né, que não nem dá pra gente querer ousar falar do ano que vem. E pra isso a gente vai ter um programa especial só pra falar sobre o ano que vem. Mas, assim, o próximo programa vai ser a releitura, relembrar tudo o que aconteceu esse ano. E aí depois a gente marca um pra gente especular sobre a temporada 2008. Mas neste ano ainda, novembro, dezembro. E aí lá no ano que vem, depois dos testes de pré-temporada e antes da estreia da Fórmula 1, a gente faz um outro para tentar novamente dar os pitacos, os famosos pitacos, o que a gente acha que pode acontecer pro fim do ano, a gente voltar dando risada. Que, aliás, a gente tem que fazer isso também esse ano, voltar dando risada de tudo que a gente falou no começo.
Já provavelmente contrariando tudo que a gente disse, né?
Exatamente. E antes da gente finalizar, eu queria só dar um recado, que nós passamos aí praticamente 3 meses enchendo o saco de todo mundo, falando constantemente, nós estamos no Prêmio Podcast, por favor, vote, vote na gente. E acabou então a votação final, votação das pessoas, né, dos ouvintes. E nós conseguimos ficar em terceiro lugar no quadro geral de esporte, né, apenas podcast de esporte. E agora nós vamos para a votação dos júris. E na votação do júri não são todos os podcasts que participam. Foram selecionados apenas 4 na categoria esporte. E para nossa felicidade, são 3 de automobilismo e apenas 1 de futebol, que é o Bola nas Costas. Entre o automobilismo estamos nós, Café com Velocidade, as meninas do Octeto e os rapazes da Rádio Onboard. Então, a gente já foi uma vitória para nós do automobilismo conseguir 3 indicações entre 4 no esporte. Outra coisa, a comunidade no Orkut. Já tem bastante pessoas, já entrou uma galera a mais. Eu dei uma entrada lá hoje, li os comentários, tudo. Mas se você não entrou ainda, seria legal você entrar. Um exemplo de como vale entrar, discutir, dar suas ideias, é que vocês não estão escutando mais Xuxa no podcast. Então entra, vamos trocar uma ideia, sugerir alguma coisa. Poderia falar de tal coisa. Vamos também agora nesse período sem Fórmula 1, sempre trazer alguma pessoa de lá que queira participar para gravar conosco. Então fica aí, a gente sempre deixa o endereço da comunidade quando a gente faz a publicação do podcast. Mas se você quiser procurar, comunidade, podcast Café com Velocidade. É bem simples. Então eu já me despeço, um abraço a todos. Lembrando que deixamos aí na vinhetinha final a parte que eu e a Bárbara gravamos lá no Encontro com o Cúpita. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.
Então, até a próxima, pessoal. E obrigado por tudo até aqui.
A gente está aqui no Shopping Vila Lobos, acompanhando a coletiva com o Cúpita. Ele chegou um pouco atrasado porque o voo deu problema. Tá tudo uma bagunça. Os fotógrafos atropelam todo mundo que tenta chegar perto dele. Ele mesmo reclamou para o pessoal que está meio desorganizado, tem o pessoal trombando no carro. Sim, está tudo uma bagunça, mas como a gente nunca teve a oportunidade de participar de uma coletiva dessas, para a gente está super bacana. Então aqui é o Pode rapidinho do Café com Velocidade.
É isso aí, Bárbara. O pessoal tá louco pra ele sentar no carro, ele não quer sentar no carro. Repórter reclamando. O curso parece que tá reclamando, não dá pra entender muito bem o que ele tá falando. O Pesolo tá por aqui, daqui a pouco a gente vai gravar um pod do Pesolo com ele. É isso aí. Essa foi um café com velocidade super rápido da coletiva de imprensa do Cubo.